Ora bem, eu penso que a NVA lançou este programa eleitoral um bocadinho bombástico e um bocadinho exagerado, digamos assim. Primeiro com uma primeira intenção óbvia, sobretudo depois do lançamento dos resultados de uma sondagem a 11 de outubro, que dava conta de uma queda das intenções de voto na NVA, na ordem dos 27%, quando em 2010 teria alcançado já perto de 30% ou ainda mais, sobretudo nas eleições para a Comuna. Em Antuérpia tinha conseguido perto de 40%, portanto houve aqui, por um lado, a necessidade em chamar a atenção novamente da população em geral e sobretudo dos flamengos sobre aquilo que é o contributo e aquilo que a NVA pode dar ou pode trazer à Bélgica e sobretudo que solução económica pode trazer para Flandres, não é? Portanto, houve aqui uma necessidade de chamar a atenção, claramente. Fê-lo de uma forma exagerada, o que é já costume na NVA, portanto já é algo que não estranha muito. Portanto, isso faz parte da própria personalidade de Bart Wever e da sua maneira de fazer política. Portanto, foi uma chamada de atenção, todas as atenções se focaram novamente na NVA, naquilo que é a sua proposta de confederalismo para a Bélgica e, portanto, esse fez parte de uma estratégia que ele certamente irá afinar e irá explicitar um pouco mais com toda a certeza. Pela primeira vez, com este programa eleitoral, com este primeiro lançamento, este pequeno apontamento, ele conseguiu pela primeira vez clarificar aquilo que ele entendia por modelo confederal, que na verdade na literatura, quando falamos de confederalismo, não é bem isto que ele entende por confederalismo. Digamos que a OpenVLD e o CDNV também são confederalistas, portanto também são a favor do reforço da autonomia da Flandres, no sentido de autonomia em termos de governação, portanto serem autónomos na governação e na escolha das suas políticas, na sua governação económica. Contudo, nada tem a ver com aquilo com o modelo que o Bart Wever agora apresentou, que é extremamente radical e evidente, penso que há aqui alguma afinação e vai haver certamente muito recurso relativamente àquilo que é a sua proposta, pelo menos em termos institucionais, em termos de articulação e reforma institucional.
Se o NVA volver a ganhar as eleições, e qual será o seu posicionamento político? De que forma vai tirar rédito deste programa?
Ora bem, aí é que está o grande mistério relativamente àquilo que vai acontecer no pós-eleições. É que falámos, a NVA e o Bart Wever fala muito na possibilidade e na intenção de obter pelo menos 30%, novamente, das intenções de voto, e não abdica desse número, dessa percentagem, para vir a integrar um governo federal, já que em 2010 ele recusou pertencer ao governo federal e portanto, ficou um pouco à margem do processo de reforma, embora tenha sido ele a instigá-lo e a promover o próprio processo. No entanto, evidentemente que em 2010 ele tinha a certeza que não seria capaz de impor a sua vontade e de conseguir, enfim, as concessões que entendia, e portanto recuou e fez marcha atrás e portanto não acedeu a pertencer ao governo federal. Desta vez, ele não deixa nada muito claro relativamente àquilo que ele fará caso consiga alcançar os 30%. Ele vai dizendo que sim senhora, que se ganhar as eleições, se alcançar o nível esperado dos 30%, que irá integrar um governo federal, que irá formar uma coalição com outros partidos, parceiros, e que está disponível a dialogar e a cooperar, mas não abdica, não irá certamente abdicar de algumas das medidas que ele agora apresentou. Portanto, ele deixa as coisas um bocadinho numa neblina, portanto, nada muito claro, apenas vai dizendo que gostaria de se manter no posto de burgomestre de Antuérpia, portanto, não gostaria de abdicar desse posto, desse lugar. No entanto, vai deixando a possibilidade, deixa tudo em aberto, sem clarificar muito bem o que fará. Eu penso que aquilo que ele está a ser cauteloso, no sentido de esperar exatamente o que poderão ser os resultados das eleições, e não quer comprometer-se antes da hora. Deixa tudo em aberto. Eu penso que agora aquilo que ele irá fazer é clarificar muito mais e acertar com toda a certeza aquilo que foi a sua proposta, quer institucional, quer a nível económico, em termos de medidas de reforma fiscal que ele pretende, de facto, implementar. Há aqui muita coisa ainda por justificar, porque ao tentar baixar os níveis de impostos e, portanto, e procurar aqui alguma facilitação relativamente à fiscalidade e aos impostos fiscais, impostos aos flamengos, é certo que ele terá que explicar onde é que ele vai buscar o dinheiro para compensar esta baixa de impostos. Eu penso que as empresas olham para estas medidas com alguma satisfação, contudo, ele não explicou, nem explica, no seu programa eleitoral, como é que ele vai compensar, portanto, esta ausência de recursos, ou esta reformulação ou reestruturação de recursos. Portanto, ainda há aqui muita coisa por explicar, mesmo relativamente à reforma institucional. Evidente que ele pretende e defende que desapareça, portanto, a figura do Primeiro-Ministro, que haja, de facto, apenas a fusão, enfim, do Senado com o Parlamento, que existe apenas um governo confederal, com 6 deputados. A região de Bruxelas passaria a ser apenas uma entidade administrativa, com reduzidas competências. E, de facto, haveria aqui uma maior transferência de algumas competências que são naturalmente federais para as regiões. Contudo, ele não explica muito bem como é que ele resolve a questão mesmo da relação com a Europa. Se ele quer esvaziar os poderes do governo federal, se quer reduzir, portanto, o governo federal apenas a algumas competências tais como o asilo ou defesa, então como é que ele articula a relação com a Europa, já que a Europa continua a ser predominantemente uma instituição em que são os Estados nacionais a tomarem decisões e, portanto, e a articularem no seu interior as diferentes regiões, as vozes regionais que possam eventualmente estar no seu seio.
Agora que fala da Europa, queria perguntar-lhe também pela posição de outros partidos nacionalistas, como pode ser o de Convergência e União na Catalunha, por exemplo, que o ano passado celebraram eleições também em áreas de fomentar um referêndum independentista, mas vimos como o governo da Catalunha perdeu a maioria absoluta. Então, pensa que talvez este radicalismo da NVA pode volver-se na sua contra nas próximas eleições? Que talvez perda o apoio da cidadania, posto que muitos flamencos que votam na NVA não são tampouco independentistas?
Não sei. Na verdade, houve aqui umas sondagens que foram realizadas na semana passada e eu tive acesso aos resultados e, na verdade, a popularidade de Bart Wever caiu em flecha na Bélgica em geral, portanto, de facto, não foi, portanto, a reação e a primeira reação não foi muito positiva em termos gerais. No entanto, na Flandres, também tive acesso a outra sondagem que diz que 52% dos flamengos, de facto, manifestaram-se contra, portanto, a reação foi negativa, digamos assim, relativamente a esta proposta algo radical de Bart Wever, e 42% são a favor. Portanto, ainda há aqui uma larga percentagem que, apesar de tudo, manifestou algum agrado relativamente àquilo que foram as medidas, enfim, que Bart Wever poderá, ou virá, eventualmente, implementar se ganhar as eleições. Relativamente a esta questão deste posicionamento dos cidadãos flamengos relativamente àquilo que são as propostas da NVA, é evidente que os cidadãos flamengos não são, nem 42% dos cidadãos flamengos são nacionalistas, portanto, é óbvio, tal como acontece na Catalunha ou no País Vasco. Aquilo que há aqui, esta reação positiva ou este apoio aos partidos nacionalistas na Europa em geral, tem a ver sobretudo com aquilo que é a percepção dos programas eleitorais em termos de medidas económicas que estes partidos apresentam e que são percepcionados como sendo uma boa solução para a crise. Portanto, aqui a adesão aos partidos nacionalistas não se prende tanto com a questão ideológica nacionalista, independentista, propriamente, mas sim com aquilo que é percebido como sendo uma solução plausível para uma situação atual de crise e sendo uma melhor alternativa que outros partidos regionais possam apresentar. Portanto, aqui este novo fenómeno de adesão aos partidos nacionalistas, quer na Escócia, quer na Catalunha, quer no País Vasco, tem muito a ver, muito mais a ver com aquilo que é percepcionado como sendo medidas positivas para uma resolução imediata da crise e não tanto uma adesão em massa no sentido de uma ideologia nacionalista, autonomista, independentista. Portanto, este fenómeno, este próprio contexto de crise é altamente favorável para estes partidos nacionalistas e têm crescido em termos de, enfim, em termos de votos, em termos de eleições, muito graças à custa da crise, do atual contexto de crise, em que tanto os catalães como os bascos ou os flamengos veem com bons olhos esta maior transferência de competências de cima para baixo e também algum aligeirar da carga fiscal que esses partidos advogam e que de facto acabam por granjear o apelo e a simpatia dos cidadãos, mesmo não sendo nacionalistas.
De cara às eleições, todos os partidos estão a tratar de aproveitar a situação. E os partidos francófonos, mas também os grandes partidos flamengos, como o Open Veld ou o CDV, criticaram, em certa medida, a postura da MVA. Está-se a cair numa demagogia, como já perguntava antes, centrada em desmontar o MVA mais que em propor cada quem os seus próprios projetos?
Sim, é verdade. Isso é verdade. É uma reação quase que fácil e espontânea, que é perfeitamente normal em política, em que, de facto, os principais partidos, flamengos e mesmo belgas e francófonos também, manifestaram, enfim, a sua recusa e a sua repulsa relativamente àquilo que é a proposta radical da NVA para a Bélgica. E, portanto, sim, houve aqui uma reação negativa, uma condenação, mas não houve uma proposta alternativa. E é verdade o que disse, é verdade. Há aqui um vazio em termos de alternativas, mesmo relativamente à questão do confederalismo. A própria CD&V, que é o partido carismático e tradicional e forte da Flandres, ainda não esclareceu aquilo que entende ser o confederalismo. A Open VLD é igual, portanto, também é a favor de um confederalismo. Por um lado, manifestou algum agrado relativamente às medidas económicas que Bart Wever quer implementar. E, portanto, relativamente a isso, manifestou algum apoio, alguma concordância. Agora, relativamente à questão institucional, de facto, há aqui um consenso geral, belga, digamos assim, mesmo do lado portanto, da comunidade alemã, não é? Germanófona, de facto houve aqui uma recusa e uma repulsa relativamente àquilo que foi a proposta institucional de Bart Wever. Mas não houve propostas alternativas, pelo menos até ao momento, não é? Estamos a aguardar e com certeza que o debate eleitoral irá obrigar a que isso aconteça. E a verdade é que houve aqui um elemento positivo nesta abertura e neste esclarecimento, neste lançamento eleitoral da NVA, que foi obrigar os restantes partidos, quer francófonos, quer flamengos, a posicionarem-se e a clarificar aquilo que entendem ser o seu projeto económico e político para a Bélgica. Portanto, há aqui uma pressão adicional que a NVA acabou por exercer ou apresentar uma proposta tão radical, que vai obrigar, com toda a certeza, todos esses partidos a fazerem o seu trabalho de casa e clarificarem muito bem aquilo que entendem ser a sua contraproposta para a Bélgica.
No mês de julho aprovou-se a sexta reforma do Estado, que entrará em vigor no ano que vem, no 2014, que concede uma quase completa autonomia, poderíamos dizer, em matéria fiscal às regiões e às comunidades. Falamos com você naquela ocasião e disse que a reforma vem culminar um processo de federalização iniciado nos anos 60 e que supõe a estabilidade política. E pensa você que esta estabilidade política se pode ver em perigo com estas proposições do MVA, sobretudo tendo em conta os resultados que pode tirar nas próximas eleições?
Sim, de certa forma sim. É verdade que a sexta reforma, que de facto foi elaborada e que irá entrar em vigor, escolheu um mau momento, no sentido que vai entrar em vigor numa altura em que há um debate, está a decorrer um debate eleitoral que põe em causa, pelo menos no entender da NVA, que põe em causa a própria reforma que ainda não foi implementada. Ou seja, acabamos de discutir uma reforma e já estamos a pensar noutra. E é essa que é alvo de discussão, mais propriamente do que a implementação da anterior. Portanto, há aqui de facto um atropelar relativamente àquilo que foi todo o esforço desenvolvido em torno da elaboração da sexta reforma para o Estado belga, e que de facto põe um pouco em causa, não direi a estabilidade política, mas põe um bocadinho tudo entre aspas, ou seja, não há a mesma concentração nem a mesma dedicação na implementação, na reforma que foi conseguida e alcançada. Se calhar aconteceu num mau momento, que é no momento eleitoral, em que normalmente nestas alturas põe-se tudo em causa e debate-se tudo, menos aquilo que já foi conseguido, não é? Aliás, o próprio presidente da comunidade alemã apontou precisamente para essa situação, que é: vamos tentar concentrar naquilo que é essencial e naquilo que foi já o contributo e aquilo que é o contributo da sexta reforma, antes de falarmos na próxima, não é? É evidente que a NVA não tendo ficado satisfeita com aquilo que foi alcançado com a anterior reforma, está interessado mais em discutir já a próxima. E, de facto, há aqui um desvio de atenção para aquilo que é o futuro e tentar ir mais longe do que aquilo que foi alcançado. Se isso irá contribuir para alguma instabilidade política, penso que não, mas irá contribuir certamente para o debate político muito maior. No entanto, Bart Wever, por vezes, da maneira como fala, esquece-se que nunca poderá implementar e alcançar uma reforma do Estado sem o consentimento do lado francófono. Por vezes dá-me a sensação que ele simplifica aquilo que é o procedimento de reforma da Constituição belga, que não é propriamente nem fácil nem ligeira. Portanto, obriga a que dois terços do Parlamento concorde com as medidas que ele possa propor no sentido da reforma da estrutura institucional do país, e mesmo relativamente às medidas económicas que ele pretende também implementar. Portanto, ele terá com toda a certeza que relativizar, rever, sustentar muito, muito melhor aquilo que ele propõe, porque se ele continua nesta linha tão radical, ele nunca terá o apoio, nomeadamente do PS, portanto, do Eliot Di Rupo, no sentido de o apoiar para reformar o Estado tal como ele o visualiza. Isto não faz sentido nenhum.
Muito obrigada, senhora Ferreira.
Ok, de nada.